Salmo 119, versículo 36, diz assim: Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Cobiça é algo muito perigoso, um pecado grave, inclui desejo errado de ter coisas, posições. Muitas vezes a gente pensa em coisas de outros, está incluído também no perigo, ter coisas que alguém tem e tomado por inveja, que já é outro pecado, mas que anda junto com a cobiça, e você quer também, quer e desenvolve até um sentimento ruim em relação ao outro, mas não é esse o assunto aqui. Inveja é cobiça. E a cobiça é quando o que você deseja está errado. Deseja ter, ou deseja possuir ou alcançar. Desejar ter ou possuir ou alcançar, em princípio, não é errado. Claro, desde que você deseje alguma coisa saudável, alguma coisa que Deus pode aprovar. Porque nós somos pecadores, mesmo falando de crentes já sendo salvos, mas o pecado ainda habita em nós. Então, muito do que a gente deseja não é lícito. E curioso é que alguém pode desejar algo e ser lícito para aquela pessoa, para as circunstâncias dela, para as condições dela. Já para outra pessoa, aquilo não é mais lícito. Então, se ela deseja muito uma coisa que não está bom aos olhos de Deus, virou cobiça, porque quer uma coisa que não é para querer. Seja lá o que for. Então, todos nós, obviamente, somos sujeitos ao pecado da cobiça, uns mais, outros menos. O objeto de cobiça, como já comentei, é muito variável, desde o velho dinheiro, ou coisas, ou posses, até posições, cargos, ou até mulher do outro. O marido do outro, uma Bíblia proíbe, inclusive lá no dos mandamentos. Então, a gente deve estar sempre com muito cuidado com a tal da cobiça. Eu gostaria muito de melhorar de moradia, mas é muito mesmo. Senhor, me dá um sentimento correto de desejo, de planejar e, de alguma forma, isso não é mal, entendo eu, mas pode se tornar, se não for a tua vontade para mim. Então, o crente deve estar o tempo todo muito ligado com esse assunto de cobiça, aonde é um desejo de fazer um curso para um aperfeiçoamento maior na sua profissão. Deseja muito, até se sacrifica para isso. Passa a ser uma cobiça. Eu quero ter aquele título, eu quero ir um grau maior academicamente. Eu quero aumentar o faturamento da minha empresa. E eu quero um filho. Tenho dois, eu quero três. Eu tenho nenhum, quero um. Mas quero porque quero. Cuidado, está entrando no terreno perigoso da cobiça. Mas eu gostaria agora de olhar mais para o aspecto mesmo terreno. Não é bem terreno, tudo que eu estou falando agora até aqui é terreno. Mas material. Material e de alguma forma ligado à profissão, ao ganho da vida, que inclui aí aquilo que eu falei de progredir, de lucros, de mais melhor salário, melhores posições e coisas assim. Nós devemos nos preparar, eu ia dizer brasileiros, mas talvez cidadãos do mundo inteiro, para um retrocesso grande em termos financeiros, patrimoniais, econômicos. Não sabemos o tamanho disto. Aí eu fiquei me lembrando. Interessante. Isso pode ser um terreno muito fértil. O diabo nos tentar na área da cobiça. Ou o próprio Deus nos provar nesta área. Deus não nos tenta, ele nos prova. Aí eu fiquei imaginando. você estava imaginando, você estava pensando em comprar um carro daqui para o fim do ano, segundo semestre, um carro novo. Você queria muito, mas de uma maneira saudável, e combinando com a esposa, com o marido, com você próprio sendo solteiro e tal, se preparando para aquilo. Aí, de repente, provavelmente você vai ter que se acostumar com a ideia de que não vai ter esse carro esse ano. E talvez não o próximo ano. Ninguém sabe. Estou falando em termos de possibilidades, em termos de preparo. Aí entra. Não, mas eu quero meu carro. Foi anos que eu passei pensando. E agora surgiu a oportunidade. E o dinheiro está na poupança. E eu quero o meu carro. Aí é isso que eu estou falando. Aí pode começar a entrar nesta área em que Deus vai olhar e dizer: momento, você quer mesmo de cima, por cima de pau e pedra, como se diz, você. Como é isto que você quer porque quer? Obviamente, o carro é um exemplo que poderia ser aquele curso, aquele projeto que você tinha, seja lá do que for, mas envolvendo patrimônio, envolvendo dinheiro. Tanto que eu gostaria de ter alcançado 50 mil reais na minha poupançazinha lá, familiar, tudo. E baixou para 42, tive prejuízo, tudo isso aí que aconteceu. Mas eu quero o meu 50, eu quero o meu alvo. Cuidado. Porque talvez a gente nem pense, mas essas coisas são muito sutis. O que era, até há poucas semanas, um desejo lícito, correto, equilibrado, saudável para você e sua família, hoje pode não ser mais. E a forma com que você vai encarar esta mudança, ou essa impossibilidade que agora aconteceu, provisória ou não, mas agora virou uma possibilidade, a atitude que você vai ter ao encarar isto, aí pode ter o perigo da cobiça, que é querer de uma maneira errada, de uma maneira inconveniente, forçando uma situação, forçando até a sua própria consciência, e mais deixa a consciência para lá, eu quero isso, vou bolar um jeito, eu tenho que conseguir uma maneira. Não é assim. Muito bem, essa é a primeira parte. O perigo da cobiça. Aí o título da meditaçãozinha é Antídoto contra a Cobiça. Então, já que eu alertei contra o perigo da cobiça, que em qualquer momento das nossas vidas é uma ameaça constante, de tão perigoso que é, como pecado, mas especialmente agora, como eu já expliquei, que isso pode ficar ainda mais, um risco muito maior de nós tropeçarmos. Então, tá divertido. Cuidado, muito cuidado, luz vermelha aí com relação à cobiça. E o antídoto? O salmista deu. E quando nós vemos na Bíblia dois conceitos ou duas palavras opostas à outra, isso é espetacular, porque mostra que ali está uma lição do que não fazer e de como fazer, de como é o sim e como é o não, como é o que deve e como é o que não deve. Às vezes, é muito óbvio, amor é oposto a raiva, ódio, preguiça é oposto a disposição, energia para trabalhar. Mas às vezes a Bíblia traz opostos que não são tão óbvios. Esse é um. Inclina-me o coração aos teus testemunhos. Não há cobiça. Ora, ele colocou aqui o oposto de cobiça, os testemunhos de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia. Talvez o mais lógico para a nossa cabeça é que o oposto à cobiça fosse: ah, Senhor, em vez da cobiça, me dá conformação com minhas coisas. Pronto. Se eu tiver conformação, minha cobiça vai praticamente desaparecer. Ou então, humildade, humildade. Eu quero fazer aquele curso que é caríssimo, vai dar mais 3 letras no meu currículo, vai me dar um status acadêmico maior e tal, e me deixa ser mais humilde. Não querer tanta coisa na minha posição. Ou alguma outra coisa. Mas ele não coloca humildade, não bota aqui conformação, ele bota Bíblia. Antídoto contra a cobiça. Bíblia. Mas como? Ou por quê? E aqui está o segundo ponto. É porque a palavra de Deus é tão rica. E é uma vitamina tão forte para as nossas fraquezas espirituais, mas tão forte, que ela supre todas essas áreas. Então, se o problema de conformação é o que mais lhe atrapalha no seu pecado da cobiça, com certeza a Bíblia vai ter inúmeras passagens que diz que, não, que nós vamos ter o que comer, o que beber, o que vestir, estejamos satisfeitos. E que Deus dá o que nós precisamos antes de nós pedirmos. Nós vai ter um mundo de passagens que mostram claramente que não tem sentido a inconformação e que é o contrário, bonito, é a pessoa está conformada e tudo. Tem um mundo ali. Mas se o problema já não é tanta questão de conformação, mas é realmente de uma certa arrogância intelectual ou coisa assim, aí vai ter muitas passagens que falam sobre a sabedoria do homem, do mundo, Deus tornou louco a sabedoria do mundo, aí, um monte de coisa sobre isto. Então, qualquer que seja a causa ou causas, que geralmente é mais de uma, as causas das nossas cobiças, infelizmente temos que assumir que temos. Mas, qualquer que sejam as causas, a Bíblia vai tratar, ela vai atingir aquele ponto fraco e ela vai fortificar. Então, o salmista diz logo: Senhor, sabe de uma coisa? Eu sou meio cobiçoso mesmo, eu não sou muito bom nisso, não. Vem quando eu tenho que estar confessando esse pecado, mas eu queria um antídoto, mas é a tua palavra, não tem melhor do que a tua palavra. Ela vai me fortificar. Então, e por fim, novamente, eu tenho batido um pouco nesta tecla, irmãos, na questão do crente se acostumar com as coisas espirituais. É exercício. O músculo físico da gente, o corpo, é tão elementar isso que para nós temos o corpo saudável. Saudável e músculos mais fortes, mais enrijecidos e mais dinâmicos e tudo mais, nós temos que exercitar em tudo. E a vida espiritual, ela é feita de músculos espirituais invisíveis, é que eu uso uma figura, é lógico, mas são músculos espirituais, são capacidades espirituais. E da mesma forma, ou analogamente, tem que ser exercitados. Então, no nosso exemplo aqui de hoje, não é, senhor, esse negócio que o pastor falou de cobiça é perigoso mesmo. Eu até estava pensando nisso, eu estava meio chateado que eu vou ter que adiar a compra daquela moto. Já estava querendo me chatear, porque eu estou vendo que vai complicar. Eu vou perder o emprego, se é que eu já perdi. Então, muito bom essa questão de eu ficar alerta contra a minha cobiça. Então, agora eu vou ler a Bíblia todo dia, 5 minutos por dia, para poder ficar mais fortificado contra a cobiça. Tudo bem, meu irmão. Leia a Bíblia 5 minutos por dia, tá bem. Mas não é isso. Não é isso. É o costume de ler as Escrituras, de consultar as Escrituras, de meditar nas Escrituras. Isso fortifica tudo. Tudo do crente, vai pegando todas as áreas fracas e vai tornando mais saudáveis, mais robustas, mais sadias. E aí, quando você menos perceber, a cobiça está lhe puxando menos, a inveja está lhe dando menos trabalho, a impureza, tudo que é ruim, tudo que é pecaminoso, tudo vai ter muito menos peso sobre você. que é como a Bíblia diz, considerais mortos para o pecado. Morto é que não é atraído por nada. Esse é o ponto ideal do crente. Mas ele só vai fazer isso, vai conseguir isso, e nunca de uma maneira 100%, mas pode crescer nisso, só vai fazer isso treinando, exercitando. Como o nosso assunto aqui hoje é cobiça, embora, como já falei, podemos generalizar para qualquer tipo de pecado, mas é cobiça, então, muito cuidado com a sua cobiça, especialmente na fase que estamos entrando agora e que vamos ter que ser muito mais modestos nas nossas pretensões, porque tudo nesta vida aqui, quase tudo custa dinheiro, e dinheiro é uma das primeiras consequências de todo esse problema, de qualquer forma. Então, vamos ter um cuidado especial com a cobiça, pedir a Deus ajuda, conformação, humildade e corra para o antídoto. Não de uma maneira ultra emergencial, de 3, 5 minutos por dia, quase assim como fosse uma pílula, que seja, como eu disse, mas exercite-se melhor, se acostume. Seria espetacular para você se todo esse período, toda essa provação dessa quarentena e o que ainda pode vir pela frente, se tiver tido o efeito de tornar você mais íntimo, mais acostumado, mais exercitado, tendo mais prazer no contato com as escrituras, os estatutos de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, pelo alerta. Obrigado porque a cobiça pode ser combatida pelo teu Espírito que habita em nós e indicado aqui como está, através de um conhecimento maior das tuas escrituras, da tua palavra, que vai ser um meio para o Espírito Santo, que é de onde vem a força mesmo, ele nos fortificar contra este mal tão danoso a nós e que está nos ameaçando bem mais com a chegada desta crise. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.